história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias.
No ar, Frente Ampla de Notícias desta terça-feira, 24, mês de junho, ano de 2025. E vamos aos principais destaques desta edição. Carla Escher.
Indústria brasileira se reúne e protesta contra as mudanças no IOF.
Guilherme Heisen.
Em jogo importante pela classificação à próxima fase do Troféu Difusora, a ACC recebe Cafelândia no ginásio em Braga. Copa Marechal de Voleibol encerra com alto nível técnico e integração internacional no ginásio do Colégio Martin Luther. Oitavas do Mundial já tem dois confrontos definidos. Um será brasileiro.
Regis Guerreiro.
Fraude na soja ameaça as exportações brasileiras.
Claudinei Domingues. Supremo Tribunal Federal faz audiência de conciliação sobre descontos irregulares no INSS. Vera Filmer.
Assembleia cria campanha estadual para conscientizar sobre o abandono e maus tratos animais.
Michael Bicker.
Novo delegado assume e destaca como serão suas ações em Marechal Rondon e região. Ainda vagas para o curso de marcenaria básica ofertado pela Prefeitura e Senai. Inaugurado novo leito humanizado do hospital em Pato Bragado.
Gladstone Pacheco.
FAEP alerta, produtor não é obrigado a vender terra para fins de aldeamentos indígenas. Entidade monitora processo que anula registro de imóveis no oeste do Paraná.
César Reck.
Sindicato Rural de Marechal Rondon ultima preparativos para encontro de líderes rurais. E agrônomo avalia impactos de geadas nas lavouras da microrregião de Marechal Rondon.
E ainda, cigarros e defensivos paraguaios são apreendidos no interior de Mercedes. Homem é preso em Marechal Rondon após agredir esposa e filho autista. Católicos iniciam programação alusiva ao Sagrado Coração de Jesus. Treinamento sobre nota do produtor eletrônica será hoje à tarde na ACC.
Frente Ampla de Notícias.
Frente Ampla de Notícias, terça-feira, 24, mês de junho, iniciando nossa edição, nosso homem do tempo, Adriel Marcelo, e as previsões da meteorologia. Boa tarde, Adriel.
Muito boa tarde, fria, né, João Marcos Gomes, ouvintes do jornal Frente Ampla de Notícias. Falar em frio hoje, 5 horas da manhã, Gladstone Pacheco chega para iniciar os trabalhos aqui na Rádio Difusora AM, temperatura marcava 2 graus. Aí eu cheguei na FM, 6 horas da madrugada, a temperatura estava em 3. Quando voltamos para 7 horas da manhã, voltaram um pontinho, 2 graus a temperatura por volta de 7 horas da manhã. E aí, aos poucos, gradativamente, deu uma subidinha. Neste momento, nós estamos com o registro de 8 graus. Aqui no prédio da Rádio Difusora, bem no centro de Marechal Cândido Rondon, umidade relativa do ar 45%. Frio, hein? Inverno brasileiro. Segundo o CIMEPAR, máxima hoje pode alcançar os 12 graus e a mínima registrada foi de 1 grau, sem probabilidade de pancadas de chuva para hoje. Para amanhã, quarta-feira, também o tempo já deu uma modificada, sem probabilidade de pancadas de chuva para amanhã, quarta-feira, com a máxima de 17 e a mínima de 5 graus. Aí na quinta-feira, a probabilidade chega em 70% de ocorrerem pancadas de chuva durante o dia, com a máxima de 18 e a mínima de 13 graus. Completo, João Marcos, mais uma vez, dizendo que seguimos no inverno brasileiro, friozinho gostoso, congelante, né? Em algumas localidades, principalmente ou mais altas ou mais baixas da nossa região. 8 graus a temperatura agora, com umidade relativa do ar em 45%. João Marcos Gomes.
E uma ocorrência de violência doméstica e lesão corporal foi atendida pela Polícia Militar de Marechal Cândido Rondon ontem, numa residência Rua Maringá, no Jardim Primavera. No local, solicitante e vítima relatou que por volta das 19 horas estava dormindo, quando seu convivente chegou em casa embriagado e sob efeito de drogas, a puxou da cama, começou a xingá-la e agredi-la com puxões de cabelo e joelhadas. O filho, criança com transtorno do espectro autista, também foi agredido por ele. Conforme a PM, a mulher estava mancando e com lesões na face em razão das agressões, porém, recusou encaminhamento para atendimento médico. O agressor, com visíveis sintomas de embriaguez, recebeu voz de prisão e foi conduzido para a 47ª Delegacia Regional de Polícia para as providências de praxe. De outra parte, equipes do Batalhão de Fronteira e Polícia Federal apreenderam ontem um veículo Fiat Strada carregado com 450 pacotes de cigarro e 120 pacotes de defensivos agrícolas de origem paraguaia. A ação policial aconteceu nas proximidades do Arroio Iguaçu, no município de Mercedes. O veículo trafegava em alta velocidade e com a carga à mostra. E quando da tentativa de abordagem, o condutor não acatou a ordem de parada, empreendendo fuga em direção a uma área de mata, onde abandonou a caminhonete e fugiu a pé, em meio à vegetação, não sendo mais localizado. O utilitário e toda a mercadoria apreendida foram entregues à Polícia Federal de Guaíra para as providências cabíveis. E um outro tipo de crime está causando preocupação e prejuízos e está merecendo atenção especial das autoridades. A fraude na soja, até isso. O que, na verdade, está acontecendo, Regis Guerreiro? Nos conte. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde a quem acompanha o Frente Ampla de Notícias. Pois é, João, a fraude na soja causa prejuízo milionário e também ameaça às exportações brasileiras. O aumento de apreensões ligadas a fraudes na soja acendem também um alerta no agronegócio, apesar de que o crime se concentra mais nas regiões próximas aos portos do Brasil. Criminosos inserem materiais como cascas, pedras e areia nas cargas e ainda alteram o peso para inflar os lucros na operação. A fraude compromete a credibilidade das exportações do Brasil. Por isso, a Câmara Setorial da Soja, órgão ligado ao governo federal, confirma o recebimento de denúncias de adulteração das cargas de farelo de soja em várias regiões do país e tem repassado os casos para a Polícia Federal. Apreensões recentes pela Federal apresentaram índices de 30% de materiais estranhos ao farelo de soja, que é um insumo essencial para a indústria de alimentação, tanto para consumo animal quanto para consumo humano. Conforme André Dobashi, engenheiro agrônomo e presidente da Câmara Setorial da Soja do Ministério da Agricultura e Pecuária, a adulteração não é feita no campo, mas no fim da cadeia durante a exportação. Ainda segundo ele, a areia é misturada no transporte ou no armazenamento a fim de aumentar o volume da carga de forma criminosa. Em nota, a ANEC reconheceu que pequenas impurezas podem surgir naturalmente durante a colheita e também o processamento. A associação destaca o trabalho conjunto com órgãos ligados à fiscalização e autoridades portuárias a fim de prevenir e coibir práticas e fraudes na soja que possam alterar a composição das cargas. Lembrando que na terça-feira da semana passada, dia 17, a Polícia Federal deflagrou duas operações simultâneas para investigar e combater a adulteração de cargas e grãos no Brasil. As ações miraram pessoas físicas e jurídicas no Mato Grosso e no Paraná, suspeitas de participação em um esquema criminoso que compromete a integridade da cadeia produtiva do agro. Com apoio do Ministério da Agricultura, foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão em Cuiabá, no Mato Grosso, e em 6 cidades do Paraná, em São José dos Pinhais, Paranaguá, Pontal do Paraná, Morretes e, inclusive, também em Toledo. Durante a operação, a Polícia Federal prendeu uma pessoa em flagrante. Os investigados podem responder por falsificação, fraude no comércio e associação criminosa. O material apreendido, carga suspeita de adulteração, será analisado e poderá subsidiar também novas diligências, segundo a polícia. Lembrando que em maio, a Polícia Civil do Paraná também mirou a ação numa quadrilha que adulterava cargas de soja e fertilizantes. O grupo teria causado mais de 15 milhões de reais em prejuízos, com 7 mil toneladas que foram adulteradas. Eles misturavam areia aos grãos e diluíam fertilizantes com calcário e silicato, revendendo o material ilegalmente, segundo apontou a investigação policial.
E como têm sido frequentes os casos de abandonos e maus tratos a animais no Paraná, a Assembleia Legislativa criou uma campanha denominada Abril Laranja, para que haja um trabalho de conscientização. Quem nos traz detalhes a respeito da tramitação desta lei, desse projeto de lei, é a repórter Vera Filber. Boa tarde, Vera.
Boa tarde, João e ouvintes. Então, João, prevenir e conscientizar a população sobre o papel no combate à crueldade animal é o foco da campanha Abril Laranja, iniciativa aprovada em segundo termo na sessão plenária desta segunda-feira, dia 23, na Assembleia Legislativa do Paraná. O projeto de lei 270/2024 instituiu o mês especial à conscientização, ampliando uma iniciativa da Sociedade Americana para a prevenção da crueldade a animais e contempla não apenas cães e gatos, mas também animais de produção, silvestres e exóticos. No Paraná, a campanha visa representar um compromisso do Estado em assumir sua responsabilidade moral e ética para com os animais, reconhecendo seu valor intrínseco e seu direito à vida livre de sofrimento, explicam os autores da proposta. A campanha tem como objetivo fortalecer as políticas públicas de proteção animal no Paraná, fornecendo um debate legislativo e incentivando a criação de leis mais rigorosas contra a crueldade. A proposta também busca criar uma rede de apoio sólida e engajada na causa, por meio de parcerias com organizações não governamentais, instituições de ensino, órgãos governamentais e a sociedade civil. O projeto ressalta que a prevenção da crueldade contra animais não é apenas uma questão moral, mas também de saúde pública e segurança social. Estudos mostram que indivíduos que praticam atos de crueldade contra animais têm maior propensão a cometer crimes violentos contra seres humanos. Portanto, investir na conscientização e prevenção da crueldade animal é uma medida fundamental para construir uma sociedade mais justa e compassiva. Reforça o texto aprovado ontem.
As Secretarias de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Sustentável e de Finanças, juntamente com Copagril, Agrícola Horizonte, Núcleo dos Contadores da Cimacar e Sindicato Rural, realizarão um treinamento específico para os produtores incluídos na lista e que ainda não aderiram à emissão da nota eletrônica. A capacitação será realizada nesta terça-feira, hoje, portanto, a partir das 14 horas, na Associação Atlética e Cultural Copagril, ACC. Ainda restam algumas vagas e as inscrições podem ser feitas pela internet, conforme destaca Lauri Fischer, fiscal de tributação da Prefeitura de Marechal Rondon.
Nesta terça-feira, dia 24 de junho de 2025, a partir das 14 horas, na sede da ACC, será realizado o terceiro workshop sobre a obrigatoriedade de emissão de nota fiscal eletrônica do produtor rural. Essa obrigatoriedade entrará a partir de 1º de julho de 2025. Aos produtores rurais que tiveram faturamento acima de R$ 360 mil reais nos anos de 2023 ou 2024, estarão obrigados a emitirem a nota fiscal de forma eletrônica. Portanto, você, produtor rural, que teve faturamento acima dos R$ 360 mil reais, estará obrigado à emissão de forma eletrônica. Não perca essa oportunidade de aprimorar seus conhecimentos. Dia 24 de junho, na sede da ACC, terceiro workshop a partir das 14 horas.
Fechando o nosso primeiro bloco de Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo nos traz informações do mercado financeiro.
A moeda norte-americana com uma variação para menos 0,08%. O dólar comercial está sendo cotado para compra R$ 5,498. O dólar para venda R$ 5,499.
Você acompanha a Frente Ampla de Notícias desta terça-feira, 24, mês de junho. E o STF faz audiência de conciliação sobre descontos irregulares no INSS. Cerca de 4 milhões de ações sobre o tema estão tramitando pelo Brasil. Essa audiência será realizada quando, Claudinei Domingues? Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde aos ouvintes do Frente Ampla de Notícias. O Supremo Tribunal Federal realiza nesta terça-feira, às 15 horas, audiência de conciliação sobre o ressarcimento dos descontos irregulares nos benefícios de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. A audiência foi convocada pelo ministro Dias Toffoli, relator da ação na qual a Advocacia Geral da União solicitou que a questão seja avaliada pelo Supremo. A reunião contará com a presença de representantes do governo federal, do INSS, da Defensoria Pública da União e do Ministério Público Federal. Na semana passada, Dias Toffoli determinou a suspensão da prescrição das ações protocoladas na Justiça em busca do ressarcimento. A decisão vale para todas as pretensões indenizatórias de aposentados e pensionistas que foram lesados pelos descontos indevidos. Contudo, o ministro deixou de analisar os pedidos da Advocacia Geral da União para a abertura de crédito extraordinário no orçamento a fim de viabilizar o ressarcimento e a exclusão dos valores do teto de gastos da União para os anos de 2025 e 2026. A suspensão nacional das ações que tratam do pagamento também não foram analisadas. Segundo Toffoli, os requerimentos serão examinados no decorrer da tramitação da ação que trata da questão no Supremo. De acordo com os dados do Conselho Nacional de Justiça, cerca de 4 milhões de ações sobre o assunto estão em tramitação no país. Até o momento, a Justiça Federal já bloqueou 2 bilhões e 800 milhões de reais em bens de empresas e investigados envolvidos nas fraudes em descontos irregulares nos benefícios. As fraudes são investigadas na Operação Sem Desconto da Polícia Federal, que apura um esquema nacional de descontos de mensalidade associativas não autorizadas. Estima-se que cerca de 6 bilhões e 300 milhões de reais foram descontados de aposentados e pensionistas entre 2019 e 2024.
E a polêmica contra as mudanças no IOF continuam. Indústria se une, reage e cobra corte de gastos públicos do governo federal. Carla Escher, nos traga detalhes. Boa tarde.
Boa tarde, João Marcos. Boa tarde, ouvintes da Difusora. Entidades que representam o setor produtivo brasileiro reagiram com críticas à medida provisória editada pelo governo federal, que integra o novo pacote fiscal e propõe mudanças no decreto que elevou o imposto sobre operações financeiras. Federações da indústria classificam as mudanças do IOF como inoportunas, complexas e prejudiciais ao ambiente de negócios. Enquanto o governo Lula indica a medida como essencial para equilibrar as contas públicas, o setor produtivo nacional argumenta que o pacote eleva a carga tributária. A cobrança, inclusive, é por contrapartida para o crescimento econômico. Apesar de recuar no aumento do IOF, o governo propôs mudanças de impacto duradouro. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defende o pacote como ajuste fiscal e correção de distorções. O Congresso reagiu e a Câmara aprovou por 346 a 97 a urgência para votar a derrubada do decreto. A análise do mérito, porém, ainda não tem data. A Confederação Nacional da Indústria avalia que as propostas do governo para mudanças do IOF vão prejudicar investimentos do setor produtivo. O órgão aponta que a medida provisória 1303 de 2025 prioriza a alta da arrecadação, contendo poucas e insuficientes iniciativas para reduzir os gastos públicos. Já a Federação das Indústrias do Estado do Paraná encampou os protestos e lançou um manifesto diante das propostas do governo Lula. No texto divulgado, a FIEP destaca a coragem de quem abre as portas de uma empresa todos os dias, mesmo com a corda apertando o pescoço, e se diz em luto pela geração de empregos que sucumbe a cada novo imposto e pela renda das famílias que encolhe diante da inflação e da carga tributária abusiva. A FIEP indica que as medidas propostas pelo governo federal caminham na contramão do que o país precisa e comprometem a competitividade do setor produtivo brasileiro.
A comunidade católica de Marechal Cândido Rondon celebra durante esta semana o Sagrado Coração de Jesus, uma devoção que se refere ao coração físico de Jesus Cristo como símbolo do seu amor infinito e misericórdia pela humanidade. É comemorado de segunda a sexta-feira, após o Corpus Christi, e também é lembrado nas primeiras sextas-feiras de cada mês. Uma celebração religiosa hoje, às 19 horas, abre a programação que se estenderá pelos próximos dias, como destaca o pároco, padre Sérgio Rodrigues.
Ouvintes da Rádio Difusora, aqui quem vos fala é o padre Sérgio, pároco da paróquia Sagrado Coração de Jesus. Nesse dia 27, sexta-feira, nós vamos celebrar a solenidade do Sagrado Coração de Jesus, padroeiro da nossa paróquia. E hoje nós começamos a nossa preparação para esta festa com a missa às 19 horas na matriz, na solenidade da natividade de São João Batista. Amanhã nós continuamos o nosso tríduo com a missa às 19 horas e na quinta-feira também com a missa às 19 horas na matriz. Dia 27, sexta-feira, às 19 horas, temos a missa solene em honra ao Sagrado Coração de Jesus, com a presença do nosso bispo Dom João. Dia 28, a missa no sábado, às 15 horas, e após a missa, a quermesse junina, no salão paroquial, em parceria com o Colégio Cristo Rei. Então venha celebrar o nosso padroeiro, o Sagrado Coração de Jesus, que é fonte de toda a consolação, de salvação para nós. Que o Senhor nos dê sempre a verdadeira alegria e consolo, que abençoe nossas crianças, nossos jovens, idosos, famílias, que o coração de Jesus, ferido de amor, seja para nós um refúgio seguro nas horas difíceis da vida e nos conceda viver e permanecer em seu amor para encontrarmos a felicidade eterna. Que Deus abençoe, que Deus ilumine a todos nós, que o Sagrado Coração de Jesus continue nos inspirando, nos acompanhando e nos abençoando em nossa missão. Venha celebrar conosco este momento de fé, este momento de devoção, de amor a Cristo que dá a sua vida por nós.
E vamos falar de esportes em frente ampla de notícias. Em jogo importante na luta pela classificação, a ACC recebe Cafelândia hoje no ginásio Ney Braga. Guilherme Heinzen, boa tarde.
Boa tarde, João Marcos, ouvintes do Frente Ampla de Notícias. Um jogo válido pelo Grupo B, que abre a semana de confrontos da 47ª edição do Troféu Difusora Sicoob Esportiva Paraná, Edmar Imóveis e Futsal. A partir das 8h30 da noite, a ACC, que ocupa a segunda colocação do Grupo B com 5 pontos em 3 jogos, recebe Cafelândia, que tem apenas 2 pontos em 3 jogos já disputados. Ou seja, uma situação muito mais confortável dos rondonenses, que em caso de vitória carimbam a vaga às quartas de final do Troféu Difusora. Em caso de derrota de Cafelândia nesta noite, a equipe visitante se complica de uma vez por todas para seguir brigando por uma classificação às quartas de final do Troféu Difusora. A semana de jogos e a competição de futsal mais tradicional do Oeste do Paraná terá ainda amanhã, quarta-feira, Nova Santa Rosa contra Mercedes e na quinta-feira, Pato Bragaro recebe São José das Palmeiras, João Marcos.
Após 4 dias de intensa disputa, a primeira Copa Marechal de Voleibol Feminino, realizada no ginásio do Colégio Martin Luther, chegou ao fim. Como é que a organização avaliou o evento, Guilherme?
Competição terminou no último domingo, João, e a avaliação é extremamente positiva. Competição reuniu equipes das categorias sub-16 e sub-19, com destaque para a participação de delegações de outros estados e até de fora do país. Conforme destaca o professor Miro dos Santos.
Boa tarde, tudo bem? A competição foi um sucesso, tivemos equipes de grandes níveis, de várias regiões do país e também internacional. Grandes jogos, bastante público, então a avaliação foi muito positiva aí e o público gostou. A equipe da Tiebreak, que é uma menina formada com atletas da Europa e Brasil e Argentina, sagrou-se campeão no sub-19 e no sub-16 a equipe de Guaraciaba. Para ter uma ideia, o primeiro e o segundo classificados da fase de grupos ficaram em terceiro e quarto lugares, para você ter uma ideia do nível, então, né, que os jogos muito parelho, muito disputado aí. Mas tivemos muito sucesso, ficamos muito felizes pela participação de todos aí.
foram conhecidas nesta segunda-feira as primeiras equipes classificadas para a fase oitavas de final do Mundial de Clubes que está sendo realizado nos Estados Unidos. E teremos duelo de dois brasileiros, é isso, Guilherme?
E será o jogo entre Palmeiras e Botafogo, enquanto Paris Saint-Germain irá medir forças com o Inter de Miami. A partida entre Palmeiras e Botafogo, João Marcos, acontece no sábado, à 13h, na Filadélfia. Já o embate entre franceses e norte-americanos ocorre à 13h do domingo, em Atlanta. Vale destacar, João, que além das quatro equipes mencionadas, o Flamengo também carimbou seu passaporte às oitavas de final do Mundial, na primeira posição de sua chave. O rubro-negro aguarda o segundo colocado do grupo C para conhecer seu adversário na partida que será disputada no domingo. O Flamengo, aliás, atua hoje pelo Mundial de Clubes, um jogo que teoricamente já não vale muita coisa, né? Inclusive, Felipe Luiz estará utilizando o time alternativo. Às 22h, o rubro-negro enfrenta o Los Angeles FC. Vale destacar que Bayern de Munique, Juventus e Manchester City também já avançaram às oitavas de final do Mundial, mas ainda não têm suas posições definidas em seus respectivos grupos.
Fechando o nosso segundo bloco de Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo nos traz as cotações do mercado agropecuário.
Então vamos às cotações para Marechal Cândido Rondon. Soja saca 60 quilos, pequena queda de 0,86%, sendo comercializado em R$ 116. Milho saca 60 quilos, R$ 50. Trigo PH 78 saca 60 quilos, R$ 78. Mandioca amido 25% a tonelada, R$ 526,50.
Você acompanha a Frente Ampla de Notícias desta terça-feira, 24, mês de junho. E o Hospital de Pato Bragado implanta leito humanizado. Qual é o diferencial nesse tipo de atendimento, Michael Bicker? Boa tarde.
Boa tarde para você, João Marcos, ouvintes Difusora. Então, essa iniciativa, ela reforça o compromisso contínuo para um cuidado integral e acolhedor de todos os pacientes. A inauguração aconteceu, João Marcos, no Hospital Dr. Rodolfo Vilela, em Pato Bragado, que é referência em atendimento público. O próprio Dr. Rodolfo Vilela, fundador, comentou sobre mais esse avanço em se tratando de atendimento prestado à população bragadense.
Eu me sinto muito feliz nesse dia tão glorioso para nós, da família, poder estar mostrando um avanço, mesmo com bastante sacrifício, em bem da comunidade de Pato Bragado. O apoio do João Prefeito, da Secretária de Saúde, Simone, de toda a administração municipal, da Câmara de Vereadores, que ajudam muito o hospital, incentivam o hospital para poder continuar da maneira como está vindo. Os nossos sentimentos são enormes. A gente se sente bragadense, inclusive é isso que mais nos interessa no momento, porque o hospital é da comunidade. É a comunidade de Pato Bragado que tem que usufruir disso aqui. Por isso, incentivado pelo prefeito, pela a equipe dele, nós estamos querendo cada vez melhorar isso aqui. E com a ajuda de todos vocês, da equipe da prefeitura e de todas as pessoas chegadas ao fim disso aqui, desses sentimentos bragadenses que a gente tem, nós queremos sempre ir adiante. Muito obrigado pela presença de todos, porque a sua presença aqui nos honra muito. Obrigado.
O prefeito John Odari, que é presidente do Siscopar, o Consórcio Intermunicipal de Saúde Costa Oeste, ele destaca sobre esse novo avanço em um atendimento mais humanizado em prol da população de Pato Bragado.
Uma manhã muito importante, queremos aqui em nome da nossa administração, John e Simone, agradecer. É momento de ser muito grato a essa instituição, a filantropia, Dr. Rodolfo. Obrigado, doutor, por mais um investimento para a nossa população, agradecer a grande parceira, a Câmara de Vereadores, aqui o nosso vereador, presidente da Câmara, o Dante. Estamos aqui na presença do vereador Ademir, a vereadora Márcia e o vereador licenciado Jonathan. E a equipe do nosso hospital, junto com a diretora da Secretaria de Saúde, Arlete, enfim, a toda a equipe do hospital, Dr. Rodolfo, obrigado, doutor, por mais esse presente para a nossa população, de aproximadamente R$ 40 mil que não visa apenas o paciente, mas sim também o bem-estar, o acolhimento ao acompanhante também. Então, parabéns. Em nome da nossa administração, nós queremos agradecer e dizer que nós somos grandes parceiros da filantropia de Pato Bragado, do nosso hospital, e que Deus continue iluminando e fortalecendo ainda mais para que possamos estar fazendo e ampliando cada vez mais os atendimentos. Em breve, com certeza, teremos mais novidades, mais investimentos acontecendo, fazendo com que a saúde de Pato Bragado seja cada vez mais intensa, cada vez olhando mais e tendo resolutividade para os nossos pacientes.
Michael, nas parcerias do Poder Público Rondonense, há inscrições abertas para novo curso de qualificação profissional com o SENAI. Que curso é esse e como é que está a procura?
O curso, João Marcos, é de marcenaria básica, ainda dá tempo, dá até algumas inscrições. A realização é do SENAI, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, em parceria com a Prefeitura Rondonense, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. O curso oferta 14 vagas e o teste seletivo será realizado hoje, 19h, no SENAI. A capacitação será sempre de segunda a sexta, das 18h45 às 22h45, no próprio SENAI. Curso, 80 horas aula, início previsto para amanhã, quarta. Inscrições podem ser realizadas na sala do empreendedor. Mais informações, 3284-8796.
E novo delegado assumiu ontem a Polícia Civil de Marechal Cândido Rondon, o delegado Anderson Santana. E o Maico Bicri esteve lá, na posse, conversou com o novo delegado. Maico, o que é que sentiu a princípio do novo delegado que assume o comando da Polícia Civil de Marechal Cândido Rondon?
Então, João Marcos, deu para perceber, né, bastante comprometimento, uma vontade ímpar em se tratando de ser uma delegacia regional, ser uma ação maior por parte do delegado Anderson Santana. E eu fiz um bate-papo com ele, né, sobre vários assuntos, se tratando o que ele espera, né, qual será o legado dele, como ele pretende agir nessa região de fronteira. Delegado Anderson Santana, o novo titular aqui de Marechal Cândido Rondon.
Eu estou vindo da comarca de Pinhão, local onde assumi dia 2 de janeiro de 2023, fiquei cerca de 2 anos e meio na comarca, e ali pude desenvolver um trabalho depois de algum tempo na unidade sem um delegado-chefe fixo, né? Em anos anteriores, devido à defasagem que a Polícia Civil sofria à época, então a comarca só tinha delegados atuando em regime de substituição, de cumulação, na verdade. Então, pude desenvolver esse trabalho, nós deflagramos dezenas de operações, só ao longo, durante a minha gestão ali na comarca, fizemos mais de 219 prisões, saneamos a delegacia na parte procedimental de bens apreendidos. Então foi um trabalho desafiador, demandou muito serviço, mas foi gratificante. Nós tivemos êxito ali à frente daquela comarca, e a ideia é replicar esse bom trabalho aqui na comarca de Marechal. Em triagem inicial, né, já foi possível verificar que é uma delegacia muito organizada, onde está tudo sob controle, e a ideia é só tocar os procedimentos, os novos procedimentos aqui, de acordo com o fluxo que a unidade já estava desempenhando, e chegar para agregar e a somar positivamente tanto da equipe da subdivisão como da comarca. O Departamento de Polícia Civil aqui do Paraná, ele tem estabelecido como prioridade a resolução de crimes violentos, sobretudo crimes contra a vida. Então, essa prioridade, esse foco, essa experiência de trabalhar com esse tipo de demanda, eu já tive ali na comarca de Pinhão, onde é uma comarca que tem os índices de homicídios razoavelmente alto, e nós conseguimos, de maneira eficaz, de um combate duro contra esse tipo de crime, reduzir drasticamente os índices de criminalidade naquela cidade relacionados a essas matérias que a senhora mencionou. Então, a ideia é pautar essas matérias como prioridade, e à medida que crimes dessa natureza forem ocorrendo na comarca, a nossa equipe vai se empenhar em resolvê-los numa questão de muita velocidade, né? Para dar uma resposta para a sociedade, para passar essa ideia de prevenção geral até para o futuro criminoso, aquele indivíduo que estiver pensando em delinquir, que caso ele venha cometer o crime dentro do âmbito da nossa comarca, da nossa subdivisão, ele vai ser reprimido de maneira forte, respeitando os rigores da lei ali, mas que nós não vamos tolerar a prática desse tipo de comportamento na nossa área de atuação. Então, a ideia primeiro é
pautar, estabelecer como fluxo de procedimento em prioridade, tanto de crimes contra a vida como envolvendo vulneráveis ali, estabelecer canais de comunicação com a população, seja para receber informações, seja para acolher e receber melhor a vítima desse tipo de crime, para que a gente consiga fazer os encaminhamentos necessários, e à medida que as informações forem chegando e os procedimentos forem sendo instaurados, vai conseguir dar a resposta adequada de acordo com o que o caso espere, né?
A sociedade é muito organizada, até o Conselho Comunitário de Segurança. O delegado Anderson vem para fixar a residência, que o senhor vai ser muito cobrado em relação à participação, à presença, assim como a delegada Yasmin já vem fazendo.
Sim, eu já estou residindo na comarca desde semana passada, então a ideia da forma como eu realizei ali na comarca de Pinhão é estabelecer esse vínculo com a sociedade. Por quê? Polícia Civil é uma polícia comunitária. Então, para a gente conseguir, de maneira eficaz, atender e entender os anseios da população, a gente tem que estar inserido ali, seja nos órgãos organizados da cidade, ministrando palestras em escolas, para dessa forma a gente conseguir entender necessariamente qual é a demanda, qual é a especificidade de crimes que a gente está recebendo dentro da comarca e conseguir combatê-los a contento, respeitando ali as cautelas e os detalhes que cada caso vai demandar.
Frente Ampla de Notícias, terça-feira, 24, mês de junho, ano de 2025, e a Federação de Agricultura do Estado do Paraná está monitorando o processo que anula o registro de imóveis no oeste do Paraná. Para nos explicar esta situação, acionamos Gladstone Pacheco. Boa tarde, Gladstone.
No início do mês de junho, a Justiça Federal decidiu pela nulidade de títulos de domínio emitidos pelo Estado do Paraná sobre terras da União, localizadas em faixa de fronteira no município de Terra Roxa. A decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região atende pedido da Advocacia Geral da União, que atuou em conjunto com o Ministério Público Federal para resguardar a titularidade da União sobre as áreas. Diante da decisão, o sistema FAEMP está monitorando o processo, com o propósito de defender os interesses dos proprietários rurais. De qualquer forma, a decisão da Justiça Federal é pontual, válida para áreas da região oeste mencionada no processo. Segundo o presidente interino do sistema FAEMP-SENAR, Ágide Eduardo Meneghetti, neste momento não há motivo para alarme generalizado, pois a decisão está limitada aos imóveis específicos envolvidos no processo, ou seja, não é aplicável automaticamente a outras propriedades rurais do oeste do Paraná. Ou seja, não é aplicável automaticamente a outras propriedades rurais do Paraná. Além disso, a decisão não é definitiva, tanto que os proprietários e o Estado do Paraná podem entrar com recursos. A entidade está monitorando a situação e conversando com o governo estadual para verificar a melhor forma de trazer tranquilidade para os nossos produtores rurais. A recente decisão decorre de uma ação civil pública proposta em 1992 pelo Ministério Público Federal contra o INCRA e pessoas física e jurídica questionando a legalidade de títulos de propriedade emitidos pelo Estado do Paraná. A ação também isenta de pagamento de indenizações em desapropriações. Meneghetti afirma que o sistema FAEMP, assim como o governo do Paraná, defende que a decisão viola a legislação vigente à época, que assegurava a ratificação de ofício de títulos pelos estados na faixa de fronteira. Ele concluiu dizendo que o sistema FAEMP acompanha os possíveis desdobramentos da ação com o objetivo de garantir segurança jurídica aos produtores rurais paranaenses.
Gladstone, e a Federação da Agricultura do Estado do Paraná também está procurando esclarecer os produtores aqui do oeste do estado de que ninguém é obrigado a vender as suas terras para fins de aldeamentos indígenas. As avaliações das áreas já começaram?
Já começaram sim, João Marcos. Conforme divulgado na edição de ontem de Frente Ampla de Notícias, o INCRA iniciou a avaliação de terras que a Itaipu Binacional pretende adquirir para destinação a comunidades indígenas na região oeste do Paraná. Os trabalhos envolvem 23 áreas identificadas pela Fundação Nacional dos Povos Indígenas, que totalizam aproximadamente 2.692 hectares. As avaliações ocorrem nos municípios de Guaíra, Terra Roxa, Foz do Iguaçu, São Miguel do Iguaçu, Missal, Itaipulândia e Santa Helena. Diante desse cenário, o sistema FAEMP reforça que os produtores rurais não são obrigados a vender suas propriedades. A decisão de vender ou não um imóvel rural é livre e exclusiva do proprietário, que deve agir de forma consciente e sem qualquer tipo de pressão ou imposição. Segundo a entidade, não existe obrigação legal para a comercialização das terras, inclusive naquelas áreas que estão em processo de demarcação ou sob disputa. Conforme o presidente interino do sistema FAEP, Ágid Eduardo Meneghetti, o produtor não pode ser obrigado a vender sua terra, pois esse patrimônio é fruto de muito trabalho e dedicação de gerações de famílias que construíram suas vindas no campo. A Federação da Agricultura do Estado do Paraná também orienta que áreas invadidas ou em disputa não devem ser objeto de compra e venda, justamente para evitar insegurança jurídica e proteger os direitos dos produtores rurais. A entidade lembra ainda que a realização de avaliações, como as conduzidas pelo INCRA, não significa perda de posse ou da propriedade. Ainda, o sistema FAEP defende que seja cumprido o marco temporal, que ratifica que as demarcações de terras indígenas devem ser limitadas à data da promulgação da Constituição Federal, em 5 de outubro de 1988. A falta de aplicação desta lei cria instabilidade jurídica no meio rural, trazendo prejuízos para o produtor rural, destaca o presidente do sistema FAEP, Ágid Eduardo Meneghetti.
O Sindicato Rural de Marechal Cândido Rondon já tem todos os detalhes definidos para sediar uma das etapas do Encontro Regional de Líderes Rurais, na próxima terça-feira, dia 1º de julho, a partir das 8h30, nas dependências do CTG Tertúlia do Paraná, aqui em Marechal Cândido Rondon. Quem nos traz informações e detalhes a respeito deste evento importantíssimo é César Reck. Boa tarde, César.
Muito boa tarde, João Marcos e ouvintes do Frente Ampla de Notícias. E para esta etapa foram disponibilizadas 300 vagas para famílias rurais do oeste do Paraná, sendo 40 de Marechal Rondon, as quais terão a oportunidade de trocar experiências, participar de dinâmicas e discutir o papel da representatividade agrícola. A iniciativa faz parte do Programa de Sustentabilidade Sindical, criado pelo Sistema FAEP com o objetivo de desenvolver os sindicatos rurais do Estado, visando a sustentabilidade econômica dessas entidades, por meio de diversas ações como consultoria administrativa, treinamentos, formação de lideranças, entre outras. O presidente do Sindicato Rural de Marechal Rondon, Edio Chapla, revela que são ao todo 11 etapas em todas as regiões do Estado do Paraná.
Então são 11 encontros regionais dentro do estado do Paraná, onde são convidados aí para cada encontro cerca de 350 produtores rurais. Nós tivemos a abertura no dia 10 na regional de Maringá e nós aqui em Marechal Cândido Rondon também teremos esse encontro no dia 1º de julho aqui em Marechal, no CTG, onde nós já fizemos aí a inscrição dos produtores rurais que irão participar. Então, um evento grandioso, onde traz a questão, talvez, de alguns assuntos ligados dentro do contexto geral da questão de liderança. Nós precisamos formar cada vez mais líderes rurais para que nós tenhamos sempre um posicionamento mais firme e com mais gente aí defendendo a classe do nosso produtor rural. Então, um mês com bastante assuntos aí em relação que envolve a Federação da Agricultura do Estado do Paraná, juntamente com o seu sistema sindical, CNA e FPA. Então, nós, como Sindicato Rural do Marechal Cândido Rondon, por muitas vezes participamos dessas discussões em reuniões, muitas vezes presenciais, outras vezes através de vídeo, conferência. Então, estamos sempre aí a postos, defendendo o nosso produtor rural, das questões hoje que envolvem todo o nosso agronegócio.
César, e a terça-feira foi marcada por temperaturas negativas em diversas regiões do Paraná. Segundo o CIMEPAR, 44 das 49 estações meteorológicas do estado registraram menor temperatura do ano de 2025. apenas Cambará, Cerro Azul, Guaratuba, Guaraqueçaba e Santo Antônio da Platina ficaram de fora, ou vigiadas em vários municípios do estado. O que isso pode impactar no agro e também na pecuária, César?
É verdade, João Marcos, a preocupação é muito grande. Só para se ter uma ideia, o destaque das baixas temperaturas foi do distrito de Horizonte, em Palmas, onde os termômetros marcaram 5 graus abaixo de zero, a temperatura mais baixa registrada até agora no estado nesse ano. Em General Carneiro, a mínima chegou a 4,1 negativos. Outros municípios também amanheceram congelantes. Em Pato Branco, a mínima foi de 2,7 graus negativos. No distrito de Entre Rios, em Guarapuava, os termômetros marcaram 2,6 graus abaixo de zero. E em Cascavel, aqui no oeste, a mínima chegou a 2,4 graus negativos. Além disso, algumas cidades bateram recordes históricos. Laranjeiras do Sul, Santa Maria do Oeste e Candói tiveram a menor temperatura desde o início da série de registros do CIMEPAR. Além do frio, o que chamou a atenção de muitos moradores foi a formação de geada em vários municípios. Com temperatura abaixo de zero em alguns pontos do município de Marechal Cândido Rondon, que também registrou geadas. Quem vai nos esclarecer sobre o que esse fenômeno pode impactar a agricultura e pecuária é o engenheiro agrônomo da Agrícola Horizonte, Cristiano da Cunha.
Passar um cenário aí das geadas que ocorreram na região, agora no amanhecer do dia 24. Essas geadas foram bastante severas e aconteceram em toda a região oeste do Paraná. Hoje de manhã, conversando aí com pessoas da região de Guaíra, Maracaju dos Gaúchos, até aqui a região de Entre Rios do Oeste, e subindo aqui também para a região de Novo Sarandi, Toledo, todas essa micro-região pegou geada sem exceção. Com alguns pontos aí atingindo 2 graus negativos, então foram geadas que causaram danos, principalmente aí na questão das pastagens. As lavouras de milho já estão praticamente todas maduras, né? Já atingiram aí o ponto de maturidade fisiológica dos grãos, onde normalmente a partir daí a geada não causa mais grandes estragos. Porém, as pastagens foram também severamente atingidas e agora no inverno isso é um problema, principalmente aí para produtores de leite e também produtores de gado de corte. Já estamos vindo aí de um cenário onde existe uma deficiência de volumoso para comprar na região, ou seja, não tem, ninguém está tendo feno em estoque e as geadas vêm por... Então, queimar aí as pastagens e a recuperação das mesmas demora um certo tempo. Em relação aos próximos dias, nós ficamos aí um pouco apreensivos com relação às chuvas previstas aí a partir da quinta-feira. E aí sim, essas chuvas podem trazer algum problema aí de qualidade de grão para as lavouras de milho que ainda estão para ser colhidas. Principalmente aí problemas de grãos ardidos e talvez até grãos brotados. Então, vamos ficar monitorando. Poucas áreas de milho ainda foram colhidas. Eu acredito que a colheita na região atingiu mais ou menos aí 15% da área colhida. Então, tem muito milho ainda no campo, esperando perder umidade para que seja realizada a colheita. E se essas chuvas aí, então, que estão previstas acontecerem, as colheitas realmente serão retomadas praticamente aí no início do mês de julho, né? Tendo em vista que hoje já estamos aí no dia 24 de junho.
E também na área técnica da Copagril, foi a campo hoje pela manhã para avaliar a intensidade das geadas e levantar eventuais problemas que isso possa causar às lavouras. É o agrônomo Maico Hoffmann, ele que é gerente comercial da cooperativa e responsável pelas áreas de insumos agrícolas e pecuários. A intensidade da geada, segundo ele, variou bastante entre as regiões. Em alguns pontos foi mais fraca, mas em áreas baixas e localidades como Realeza, no sudoeste, houve registros de geada intensa, atingindo lavouras de milho em final de ciclo e algumas áreas de trigo na fase de elongação, que são mais sensíveis. De acordo com ele, em outras regiões, como Marechal Rondon, não houve impacto e o milho salvo está apenas aguardando baixar a umidade para a colheita. De maneira geral, em grande parte da área, cerca de 95% do milho já havia escapado, o que ainda ajuda a reduzir possíveis perdas. No Mato Grosso do Sul, algumas lavouras em estágio mais atrasado podem ter sido atingidas. As equipes técnicas estão em campo hoje mesmo para avaliar e quantificar com mais precisão os impactos. Um ponto de atenção importante também são as pastagens, que sofreram um pouco mais. Há relatos e danos visíveis em algumas áreas, o que pode afetar a alimentação dos animais nos próximos dias.